abençoe. Tenham todos uma boa noite, ou um bom dia, uma boa manhã. Pode ser à noite também, quando for chegar à noite, que ela seja boa. Amém? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Alguns, talvez não. Amém. Na reunião de ontem, nós vimos o que chamou mais a sua atenção, Ramiro, na reunião de ontem.
O que me chamou a atenção é qual o espírito que está em mim, né? O senhor mostrou ontem, fez um desenho lá, colocando três bonequinhos, um maior, um menor e o outro menor ainda, mostrando era Deus, o outro menor o diabo e o menorzinho o homem. Que quando o homem se torna um com aquele espírito, ele fica do tamanho do espírito. Quer dizer que o homem hoje, ele tem o tamanho do diabo, aquele que é com o diabo. E se ele alimentar de Deus, ele também é um com Deus, ele fica tamanho de Deus. Aí o Senhor falou assim: se eu me alimento de Deus, eu sou um com Ele, eu sou o próprio. E se eu alimento do diabo, né, eu sou o próprio diabo.
Amém. E o Toninho, vamos ver o Toninho. O que chamou mais sua atenção, Toninho?
Achei interessante demais, como eu tinha falado ontem, mas essa questão que o Ramiro estava falando, é que o homem, ele se torna, a capacidade do homem hoje é a mesma do diabo, né? Ele tem a mesma estatura hoje do diabo, né? Ele não é mais como era Adão, como era Eva, né? Ele passou a ser maior do que aquilo, né? Porque ele passou a ter o diabo nele. E hoje o que a gente precisa fazer é buscar a Deus para que Ele venha morar em nós, para que a gente seja como Ele, né? Deixar um, não tem como servir a dois senhores, né? Então é deixar o diabo, né, e encontrar a Deus, achar a Deus, buscar a Deus realmente.
E a Priscila?
Amém. Também achei, isso que eles falaram, também achei interessante. E para mim foi uma revelação, na verdade, assim, foi uma revelação ter falado que é meio lógico, mas eu nunca tinha pensado. Quando a gente se tornou na mesma estatura do diabo, né? Eu ficava só aquilo, o diabo, Deus, o diabo e o homem, né? Mas faz sentido demais. Até mesmo se você, eu fiquei pensando, observando o mundo, né? O que o homem é capaz de fazer, o que ele tem feito, tanto na ciência, como as maldades que foi falado ontem, né? A capacidade que ele tem. Realmente, e como o Erickson falou ontem, eu fiquei pensando. Aí eu fiquei, por isso que a gente tem que buscar a Deus, né? É importante a gente ouvir isso aqui, porque a gente... Aí falou no começo, né? O que é Deus, né? Depois falou assim, que Deus falou, buscai-me e vivei. Entendendo isso, a situação do homem, o perigo que corre o homem de ter tanto poder e sendo guiado para o mal, a gente tem que ficar mais preocupado para buscar Deus, né? Você falou ali que ele desenhou, ilustrou bem, né? Tá ali, o diabo, Satanás e Deus. O homem, os dois precisam do homem para fazer, né? Você falou isso, né?
Amém. Pois é, mais ou menos por aí, mas é importante que a gente esteja sempre pensando, sempre meditando, porque você precisa estar constantemente andando em espírito, ou seja, deixando que o espírito dirija, porque se eu permitir que o espírito guie, dirija, andar em espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Andar em espírito é pensando, sempre pensando. Ter muito cuidado com tudo que faz, com tudo que escuta, tendo, né, muito cuidado com tudo. Por isso é que a gente não existe pai, não existe mãe, não existe filho, não existe irmão, existe demônios. É que Jesus falou, ó, os seus inimigos são da sua própria casa. Se o Espírito de Deus estiver no seu pai, é Deus. Se for demônio, é demônio, né? Os seus inimigos serão os da sua própria casa. E a gente precisa conhecer mais o demônio, ter mais, vamos dizer assim, estudar um pouco a natureza dele, para você vai ver que é a mesma sua. Entendeu? Então não existe sobrinho, existe. Você falar, é parente da gente, não tem demônio, não, né? É a mesma coisa. Tanto faz ser quem for. Se a pessoa tiver o Espírito de Deus, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Então o plano de Deus, por mais que a gente ache escandaloso e exagerado, mas é esse. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esse é o plano de Deus. Nos colocar igual a Deus. Por que que nós precisamos estar no mesmo nível de Deus? Por que que nós precisamos? Porque o espírito que está abaixo de nós, um pouquinho abaixo de nós, é o diabo. Ele é tão poderoso que só Deus pode com ele. Só Deus pode com o espírito do diabo. Para mim vencer, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Para mim vencer esse inimigo, eu preciso ser maior do que ele. E para mim ser maior do que o diabo, eu preciso ser. Ó, eu não vou ser maior do que Deus, né? Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele sabia no seu íntimo, ele sabia que tudo o que ele queria, ele era capaz por causa do Espírito que estava nele. Eu quero que mantenha esse trem aceso aqui. Esse negócio aceso aqui. Esse trem. Hã? Depois você liga, tá? É. Então, voltando. Aqui o assunto importante. Importante demais. Esse assunto é importante demais. Não se escandalize. Não se escandalize. Você vai ver que precisa. Deus falou, olha, não tem outro jeito. Para salvar o homem, ele precisava de estar no homem. Então não é mais o homem, e sim o Espírito de Deus que vai estar em nós. O homem, ele é muito menor do que o diabo. Então ele não pode vencer o diabo. Certo? Vindo um mais valente, então, primeiro, veio um mais valente e nos dominou. Agora vem um mais valente e domina Satanás. Então é assim. É uma questão de lógica, como a Priscila falou ali. Não tem outra forma. Eu preciso, sem mim, nada poder fazer. Eu preciso do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, Jesus falou, olha, você vai fazer as obras que eu faço. Então, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele faz o que Deus faz. E Jesus disse assim, olha, e obras maiores farás. Depende de Deus. Se Deus quiser, vai fazer obras maiores. Jesus, ele, como foi falado ontem, ele pegou no chão, lá terra no chão, lodo, passou no olho do cego, Se fosse, não, o que, que é isso? Você vai, né, bactéria, o tanto de bactéria do chão aí, etc., passando no olho da pessoa. E Jesus fez isso, passou lodo no olho da pessoa lá, e ela enxergou. né, mandou Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias, deu ordem para o mar quietar, andou sobre as águas, parou o vento, fez tudo, curou leproso, etc, etc. Então ali, quem podia fazer essas obras? Quem podia fazer? Tinha que ter nele, tinha que estar nele um espírito muito grande, muito forte, muito poderoso. E a pergunta ontem, no começo da reunião, foi: por que Deus é Deus? Não foi? A pergunta: por que Deus é Deus? Se você fosse capaz de fazer tudo como Deus faz, quem seria Deus? Se você fosse capaz, ou mais do que Ele, você que seria Deus. Deus é Deus porque Ele é capaz de tudo. Por isso é que Ele é Deus. Amém? Ele é capaz de tudo. Coisas que nós não somos capazes, Ele é capaz. Às vezes a gente conversa com a pessoa fala assim: olha, não, eu não sou capaz disso. Não, isso eu não dou conta, né? Isso eu não dou conta, eu não sou capaz, isso eu não vou perdoar. E lá, eu vou ter que ir lá falar com ele, vou ter que ir lá pedir perdão, eu vou pedir perdão? Não, isso eu não dou conta, né? Eu tenho que submeter eu tenho que ser submisso ao meu marido? Não, isso não. Isso eu não sou capaz, isso eu não dou conta, isso não existe mais, não existe mais isso. Então, tem coisas que nós não somos capazes. E coisas que às vezes você pensa, perdoar, por exemplo, perdoar mesmo, amar o inimigo, são coisas que se Deus não tiver em nós, a gente não é capaz de fazer. Perdoar, amar o inimigo, ser amigo, não ter um inimigo. Jesus não era inimigo de ninguém, as pessoas que eram inimigos dele, de graça. Mas ele não era inimigo de ninguém, Podia ser o pior pessoa, chegasse para ele recebia, ele atendia, ele era amigo da pessoa. Né? Então, eu estava aqui observando, cantando aqui, o Espírito. Como que o Espírito ele é transmitido? Como que o Espírito ele é transmitido? De um para outro. Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. Então o Espírito vem pelo ouvir, pelo ver, você vê, cobiça, fala lá no seu interior, escuta e o Espírito entra. Você às vezes só olhou, mas lá dentro você falou: nossa, mas que mulher bonita, amém? Nossa, mas que não sei o que, não sei o que. E aí você já forma lá dentro, você fala no seu íntimo, você já fala. E o seu ouvido escuta e o Espírito entra. Que coisa interessante. Repara para você ver. Quando você vê uma coisa, você cobiça aquela coisa, você fala, lá no seu interior você fala. O que que você... Nossa, eu vou comprar aquele negócio. Você não precisa de expressar. Mas você, lá você falou, eu vou comprar um para mim. Amém? E ali você falou, seu ouvido ouviu, e o Espírito entrou. E você vai fazer. Por que que você vai fazer? E você vai lutar para fazer, porque o Espírito já está em você. Certo? O Espírito entrou em Judas. E Judas foi até fazer o que o Espírito que entrou nele queria fazer. Né? Nós então precisamos de colocar o nosso pensamento, o Espírito, para poder trabalhar. Pensar, julgar uma coisa com a outra, analisar. Agora não tem outra maneira, não. Agora nós temos que fazer isso, porque, né, nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Agora nós nos tornamos conhecedores. Agora nós temos que separar. uma coisa da outra, porque e para separar, precisa pensar. Bem? Colocar o espírito, ele atua na mente da pessoa. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornamos um com ela. Então, hoje nós somos igual ao inimigo. É ruim falar igual ao diabo, né? É, Deus me livre. Mas nós temos a mesma natureza do diabo. Raça, por isso é que é raça de víbora, raça de cobra, etc. Porque nós temos a mesma natureza, a mesma capacidade. Deus ainda vai mostrar o que o homem é capaz de fazer. Se fosse o homem lá, criado, o homem natural, não seria. Ele é capaz, hoje, por causa do Espírito que está nele. Então, ele é capaz de fazer, ele vai fazer chover fogo do céu. Ele vai fazer coisas terríveis. Quem vai fazer? O homem, mas o homem com o Espírito que entrou nele. Ele é o Todo-Poderoso? Não. Ele não pode tudo. Quem pode tudo é maior do que ele. Então é maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, todo mundo tem o Espírito. Tem um Espírito que está no mundo. Esse Espírito que está no mundo, ele é grande. Mas não é maior do que o que está em mim. Em mim, que eu digo, é na pessoa que recebeu o Espírito de Deus. Que abriu a porta. Eu estou à tua porta. Chama você de amigo. Né? Abre a porta, eu vou entrar e tal. Então, Deus quer entrar em mim. Ele quer fazer morada em mim. Não é só por prazer de estar em mim, não. É para me salvar. Essa é a salvação, o Salvador. Ele veio ao mundo e é dessa forma que ele salva. O Espírito de Deus entrando em nós. Não é? O Espírito Santo, o Espírito que estava em Cristo, o Espírito de Deus, ou que está em Cristo. Se sentares à minha mesa, se, pode ser que a pessoa não queira. Se sentares à minha mesa, você vai comer, eu vou dizer para você, olha, perdoa, sofre o dano, anda segundo a mesa, é melhor para você, você vai conseguir. O jeito que eu venci, do jeito que eu venci, foi assim que eu venci. Foi fazendo o que o diabo não é capaz de fazer. Tendo misericórdia. São coisas que, se para mim fazer o que o diabo é capaz de fazer, não resolve. Eu tenho que fazer o que o diabo não é capaz de fazer. Pronto. É me humilhando. O diabo não é capaz de fazer isso. É, ter humildade, ser simples. Né? Deixando, procurando fazer exatamente aquilo que o diabo não é capaz de fazer. Tem coisas que o diabo faz. Então, não, você não está fazendo vontade nenhuma. Isso também o diabo faz. É? Lembra lá com Moisés? Moisés fazia uma coisa, o diabo fazia outra. Moisés fazia uma coisa, o diabo fazia outra. Estava ali uma demonstração de poder. Faraó fazia. Moisés fazia, Faraó fazia. Lembra daquela luta ali? Aí Jesus veio e falou, sabe o que o diabo não é capaz de fazer? É isso, é ser humilde. É ter paciência. Ele não tem paciência. E a gente percebe isso. Não, isso eu não faço. Isso eu não sou capaz de fazer. Você mesmo observa, você recua, você fica na sua, se fecha, se tranca. Por quê? Porque você não é capaz. Qual o espírito que está em você? Não é o de Deus. Se fosse o de Deus, você seria capaz. Se fosse o Espírito de Deus, você seria capaz. Porque tudo posso se Deus estiver em mim. Tudo. Então, por que você não é capaz? Porque o Espírito que está em você não é o Espírito de Deus. Amém? Jesus disse lá para o rico: vende tudo e dá para os pobres. O rico ficou triste. Por quê? Ele não era capaz de fazer aquilo. Por que ele não era capaz? Não era o Espírito de Deus que estava nele. Então não é capaz. O dia que você for capaz de fazer tudo, você vai realmente... Pedro disse: por enquanto, ainda nós somos filhos, mas ainda não chegou a hora, né? Mas o dia que ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Nós vamos ser capazes de fazer quase tudo, né? Eu não diria, se Deus quiser, você vai fazer tudo. Jesus falou: olha, as obras que eu faço, você vai fazer também. Então, nós precisamos adquirir esse espírito para ser capaz de fazer aquilo que nós estamos querendo fazer. Nós não estamos querendo fazer o que Deus faz? Nós não estamos querendo seguir Jesus? Jesus Cristo não é Deus? Nós não estamos querendo imitar Jesus? Uai, gente, se nós imitarmos Jesus, nós estamos imitando a Deus. Se nós fizermos o que Jesus fez, nós estamos fazendo o que Deus faz. É isso, não é assim, vamos dizer assim, às vezes a gente complica muito, às vezes nós mesmos complicamos muito. Na realidade é isso, pronto, faz o que Deus fez, acabou, está resolvido. Basta isso, por isso que ele falou: olha, quem crê será salvo, e quem crê... Você fala, mas eu creio. Então, se você crê, você faz. Aqui, né? Quem crê em mim faz as obras que eu faço. Quem crê em mim faz as obras que eu faço. Aí você começa a fazer. Não, mas isso eu não sou capaz. Aí você, se não é capaz, você vai se esforçar. Senhor, me ajuda. Senhor, olha, eu estou pecando nisso. Eu estou em falta nisso. Eu não estou conseguindo fazer isso. Tem misericórdia de mim. Ó, me dá essa força. Me dá essa capacidade, essa virtude que eu ainda não tenho, as virtudes, os dons do Espírito de Deus, o carisma de Deus, a capacidade de Deus, eu não tenho isso ainda. Por exemplo, tem um versículo interessante que fala assim: o Espírito de Deus para curar estava sobre ele. Então, se eu quero curar, eu vou pedir a Deus essa virtude, esse espírito que vai me fazer realizar as curas. O Espírito de Deus para curar estava sobre ele. Aquela virtude, né, de Deus, aquele dom de Deus. Todos os dons de Deus, Jesus tinha. Nós podemos ter alguns, mas nós não temos todos. Mas se nós quisermos mais, vamos dizer que você tem um, Ramiro, e você quer mais. Se você ficar só com esse um, você pode. Mas se você quer mais, chegar à estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina. Então isso, gente, se faz pensando. Isso se alcança pensando, meditando, analisando, comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Analisando. Se você não colocar sua mente para funcionar, se você não colocar sua mente para pensar, não adquire o Espírito de Deus e fica com o Espírito maligno. Resultado: o dia que você tiver um problema, a hora que você tiver um problema, você não vai ser capaz. Porque você não buscou a Deus. Você não buscou. Eu preciso buscar a Deus, porque eu não sei a hora que Deus vai exigir de mim alguma coisa. Eu não sei a hora que o mundo vai exigir de mim alguma coisa. Não é só Deus, não. O mundo. Uma enfermidade. Um problema financeiro. E nessa hora eu preciso estar preparado. Amém? Nessa hora eu preciso. E para mim estar preparado, eu tenho que buscar a Deus, porque eu não sei a hora que o ladrão vem. Eu não sei a hora que a minha casa vai ser tomada. Eu preciso buscar a Deus. Me preparar. Eu não sei o dia que alguém vai bater na minha face. Eu não sei o dia que alguém vai me trair, me ofender, fazer. Eu preciso estar pronto para aquele momento, pronto para aquela hora. Seja meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, seja quem for, meu vizinho, né? Seja quem for na rua. Eu não sei. Eu preciso então buscar a Deus. Então Deus falou: busca enquanto você está tranquilo, busca enquanto você enxerga direitinho, busca enquanto você não surtou ainda, busca enquanto você sabe contar até 10, busca enquanto você tem saúde, porque vai chegar um momento que você não tem mais. E agora, como é que faz? Como é que você vai pensar? Você não tem tempo mais. Busca enquanto você tem tempo. Para que buscar a Deus então? Para quê? Para que buscar a Deus? Para que, na hora, no momento, no dia que eu for exigido, eu seja capaz. Não é isso que Deus está fazendo? Nos capacitando, nos tornando capaz de vencer tudo, assim como eu venci. Tudo posso. Você pode fazer o que você quiser, que eu sou capaz. Amém? É isso que Deus quer que nós façamos. Caso contrário, às vezes, vai lá, puxa um fio de cabelo da gente, a gente mata. Esse dia não morreu aí uma pessoa por causa de um tênis? Vocês viram um rapaz, não sei, tomaram o tênis dele. Ele reagiu e morreu. Ele não foi capaz de suportar. E assim tem muitas coisas. Simples, coisas às vezes simples, coisas às vezes, mas por causa disso. É por causa disso. E a gente não é capaz. Amém? Então nós precisamos pensar, analisar. Nós estávamos cantando aqui, eu pensando. Você pode ouvir isso aqui e não pensar. Você pode ouvir e não pensar. Cantar só da boca para fora. É, melodia gostosa, bonita. Às vezes você tem uma melodia que eu achei melodia muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu gostei demais da melodia. Uma música, ela é cantada em inglês, eu não sei. Inglês? Em inglês? Se não me engano. E eu achei muito interessante a música, aquela melodia, muito interessante. E aí eu quis saber a letra. Eu quis saber, então, a letra. Porque a música, eu acho a música, ela mexe com as minhas emoções. Ela mexe com as minhas emoções, mas ela não mexe com o meu entendimento. Paulo falou assim: olha, eu prefiro falar uma palavra com entendimento do que mil sem entendimento. Eu quero entender. Se você falar uma, eu entendo. Uma é melhor do que eu falar mil sem não entender nenhuma. Aí eu ouvindo a música, é aquela música do... aquela menina que canta, fala assim, se eu entrar no ônibus, eu serei... como é que é, Daniel? Se eu estiver vindo, voltando para casa, se você fosse Deus, estivesse voltando para casa, pegasse o ônibus, como que você... interessante a música. E quando eu comecei a analisar, faz sentido você pensar naquilo, não tem importância não. Viu? Ela não é uma música, vamos dizer assim, evangélica, né? Porque a gente tem tanta coisa evangélica que você não pode ouvir, não. Tem muita coisa evangélica que você não pode ouvir, não. Tem muita gente que fala de Deus e você não pode ouvir. É um perigo, é um perigo. Mas tem coisas às vezes do mundo que você ouve, separa, tira o que não for bom e fica com o que é bom. Isso aqui é verdade, isso é verdade. Tudo que for verdade, você pode ter certeza que é bom. Isso é verdade, isso já não é verdade. Então separa uma coisa da outra, fica com a verdade. Como é que é a música, Daniel? Dá o microfone para o Daniel. Como é que ela chama? Muita gente aqui já deve ter ouvido essa música.
Oi, oi. Não, é de uma roqueira, chama Alanis Morissette, e ela diz na música... se Deus fosse como um de nós, ele seria uma pessoa muito próxima da nossa realidade. Ele teria a simplicidade de qualquer pessoa. Poderia estar dentro de um ônibus, sentado ao nosso lado. E ela admirava isso, ela admira isso. E ela lamenta, né? Ter essa proximidade com Deus.
Eu não sei como é que chama a música. Até...
Se Deus fosse um de nós.
Se Deus fosse
como um de nós.
Se Deus fosse como um de nós. Se você tiver a oportunidade de ouvir, pode ouvir, entendeu? Mas cuidado, viu? Até tem lá um clipe, e a pessoa coloca, aí ele põe um Deus lá, põe um trem. Porque a gente imagina assim, na Grécia eles queriam representar Deus, então faziam uma estátua de 100 metros. Aí vinha o outro, fazia uma estátua de 120 metros. Quanto maior era a estátua, maior era Deus. Né? Então, a grandeza de Deus, eles representavam fisicamente. E não tem como você igualar Deus com nada. A grandeza de Deus está realmente em nós. Em nós. Na capacidade de fazer as coisas... que só Deus faz. A grandeza de Deus está em nós. Então lá, aparecia uma pessoa simples, bem simples assim, mas o painel era um painel de um dragão, por exemplo. Aí aparecia a pessoa lá, com a carinha lá, quer dizer, aquela pessoa era poderosa. É isso que ela queria dizer. Ou a pessoa, quem fez a música, tinha razão. Que se Deus fosse como um de nós. Mas aí você vai entender o quê? Não, na verdade, Deus é como um de nós. Não é se fosse, não. Deus pode chegar no ônibus e sentar do seu lado. Se a pessoa estiver com o Espírito de Deus, quem está sentado do seu lado? Deus. Né? A terra recebeu a visitação de Deus. o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem estava na terra? Deus. Deus estava na terra. Mas, filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura, lá, ficou lá numa manjedoura, filho de uma pessoa muito simples, muito humilde, que era Maria, José, família simples, humilde. Então, se você for observar, por que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência? Por que você não pode, né, fazer acepção de pessoas? Não deve. Por causa disso. Porque às vezes você está ofendendo a Deus. Ofendendo a pessoa, você está ofendendo a Deus. Ferindo a pessoa, você está ferindo a Deus. Por que que eu preciso amar uns aos outros? Nós amarmos uns aos outros, nós precisamos olhar todo mundo com bons olhos, amar todas as pessoas, ter misericórdia de todo mundo. Porque eu não sei, eu não posso julgar as pessoas pela aparência, eu não sei o que está dentro dela. Deus disse: examina o espírito. Tudo bem, a hora que aquela pessoa vem para cima de mim com alguma coisa, etc., aí eu já imagino comigo, esse não é o Espírito de Deus. Como que eu vou reagir? Como que eu vou proceder? Porque eu já observei, já vi que aquele Espírito não é o de Deus. Mas eu preciso ajudar aquela pessoa. Ela não tem o Espírito de Deus. Mas mesmo assim eu preciso ajudá-la. Eu já observei e vi que ela não tem o Espírito de Deus. Pelo fruto você conhece a árvore. E como que eu vou proceder? Como Jesus procedeu? Batendo na pessoa, né? Enfiando a faca nela. É isso? Gritando com ela. É assim que a gente faz? É assim que eu venci? Foi assim que nós vencemos? Te vestirei com vestes brancas. Adquirir o Espírito de Deus. Vestir de veste branca significa adquirir o Espírito de Deus. Amém, gente? Olha, se você não buscar, você nunca vai ter. Se você não buscar, você nunca vai ter o Espírito de Deus. Buscar-me-eis e me acharei. Você está buscando uma pessoa, você está procurando a pessoa, você está atrás da pessoa, você pergunta por ela, pergunta por ela. Aqui diz assim, nas escrituras, um versículo que fala assim, que as pessoas nem mais perguntavam por Deus. Então eu estou buscando uma pessoa, eu ligo para ela, eu pergunto por ela, eu ligo para um, olha, você viu o Vitor? Marcelo, você viu o Vitor? Aqui, Maquela tá mais próxima dele, quem sabe ela sabe. Não, não vi não. Eu liguei para ele, não consegui falar. Você foi lá não sei aonde? Você foi aonde que ele poderia estar? Você foi aqui, foi ali, etc. Eu estou buscando o Vitor. Buscar a Deus. Onde é que você acha que você pode encontrar Deus? Está aqui um lugar. Mas você tem que ter muito cuidado. Você pode encontrar que tem outros também. Não é só Deus, não. Você vai encontrar outras coisas aqui também. Né? Conforme o espírito que tiver em você, você vê isso aqui de um outro ponto de vista. De um outro lugar. E pode encontrar outro espírito. E não o Espírito de Deus. Amém? Pensa, canta e pensa. Não fica só cantando da boca para fora. Por isso que às vezes eu chamo a atenção e chamo com razão. É o seguinte, olha, se você vem para a reunião, Mas vem para prestar atenção, vem para examinar, vem para... Fica pensando. Bueno, se você não gostou, você tem razão de não gostar. Você tem o direito de não gostar. Se você não concorda, você tem o direito de não concordar. Mas não vem simplesmente por vir, para contrariar, para se opor de forma assintosa. Às vezes, não, as pessoas que estão aqui, com certeza, vieram para buscar Deus. Vieram para buscar Deus, para examinar, pensar. Então, se você não acha Deus aqui, vai procurar onde você acha. Você não está buscando a Deus? Você já tem certeza que você não encontra Deus aqui? Então, vai buscar Deus aonde ele está. Rápido. Antes que seja tarde. Não é não, Joana? Ué. Eu vou porque eu tenho certeza que eu vou falar com Deus. Eu vou encontrar Deus. É a casa de Deus. Amém? Se ele está ali no vento, eu vou no vento. Se está ali no fogo, eu vou no fogo. Eu quero Deus. Madalena saiu procurando. Onde colocaram o meu Senhor? Onde botaram o meu Senhor? Ela levantou cedo e foi buscar a Deus. E ela chegou, não estava mais ali. Então ela começou a procurar, a buscar. Isso que é buscar a Deus. Você vai buscar a Deus. Olha, você olha no outdoor, na rua aí, examina, vê se você encontra Deus ali. Você pega um jornal e vê se você encontra Deus no jornal. É. Se esforça. Porque você, o reino de Deus, Deus, ele é alcançado com esforço. A pessoa precisa querer. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você vai usar tudo que você tem para buscar Deus. Você vai usar tudo que você tem. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra preciosa em cima da terra, e ele então começou a cavar. E cavando, ele foi. Isso não mostra o esforço, não mostra a vontade de uma pessoa que está querendo. Então ele foi furando, ali, até que ele achou uma pedrinha em cima. Então, e o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa vem à nossa reunião, participa conosco, e gosta, acha bom. O que ele vai fazer? Se ele ficar simplesmente com aquilo que ele viu um dia, ele vai enjoar de ver aquela joia. Ele vai enjoar de ver aquilo. Ele não vai interessar mais. Amém? Ele precisa fazer igual o homem fez. Comprou o espaço e começou a cavar. E foi atrás. Eu quero mais. Me explica isso, me explica aquilo. E por que que é assim? E por que que é assado? Você está convencido? Fica. Não está? Vai buscar Deus em outro lugar. Amém? Vai buscar Deus aonde você... Eu até sugiro. Cumprimento a pessoa que vai. Ao que você achar, você me chama. Amém? Se você encontrar... Achei, me chama. O que que aconteceu com os apóstolos? Os apóstolos, de repente saiu pela cidade. Olha, eu encontrei o Cristo. Eu achei o Cristo. E eles começaram a comentar entre eles. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, durante 40 dias, ele ficou aparecendo para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas. E quando a pessoa via, falou, eu vi Jesus. Aonde você viu? Foi ali, vamos lá. E eles ficaram, a cidade ficou alvoroçada. Todo mundo querendo ver, querendo encontrar com Jesus. Lembra da mulher na beira do poço? Quando ela saiu dali imediatamente e saiu contando, olha, eu vi o Cristo, eu encontrei com Jesus. Os dois do caminho de Emaús. Então, meu irmão, o segredo é buscar a Deus. Se você achar, reparte conosco. Se você encontrar, deixa nós também. Amém? Nos leva aonde você encontrou Deus. Só você não pode ficar sem Deus. Só você não pode se dar o luxo de falar, olha, eu não achei ali, mas também não vou procurar em lugar nenhum. Não é? Eu não encontrei ali, mas eu não vou procurar em lugar nenhum. Não. Amém? Buscar-me-eis e me acharei. Deus disse que se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Amém? Então, Fabrício, se você achou, mostra para nós onde é que está. E se você não achou, procura, busca, e a hora que você encontrar, nós também queremos. Ou não? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, para a gente falar um pouco. Gênesis capítulo 2. Rapidinho aqui, bem aqui. Aliás, capítulo 3, viu, gente? Gênesis capítulo 3, versículo 5.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Olha o detalhe. Então, o que aconteceu? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se tornou um com ela. Sereis como Deus. Então você vê a capacidade que o homem tem hoje, o poder que o homem tem hoje. O homem é capaz de fazer muita coisa. E ele vai chegar a fazer chover fogo do céu. E vai sentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. Amém? Então, gente, eu posso ser semelhante, eu não posso ser Deus. Eu vou ser semelhante a Deus. Eu preciso ser semelhante a Deus. Porque eu preciso ser maior do que está no mundo. Vindo o mais valente. Veio o mais valente e me tomou. Agora eu preciso de um mais valente do que aquele que me venceu. Eu fui vencido pelo diabo. Agora eu preciso de um mais valente do que o diabo. E esse mais valente do que o diabo, só Deus. É lógico, é uma coisa lógica. Claro. Um dia, Deus disse, em breve eu vou colocar o diabo debaixo dos seus pés. Um dia eu vou vencer esse inimigo. Assim como eu venci, você vai vencer também. Amém? Então, nesse versículo, não está claro. Ó. Não está claro aqui. Versículo 2, 17. Da árvore da ciência, do bem e do mal. Ele falou isso para quem? Para o homem. 2, 17. da árvore da ciência do bem e do mal. Você conhece o bem e o mal, mas você não conhece a Deus. Amém? Você conhece o bem e o mal. Você sabe que está errado. Às vezes você sabe que está errado. Às vezes a pessoa fala assim, olha para nós aqui e fala assim, peraí, mas termina a reunião, o povo está conversando, tem ninguém ligando para nada, termina a reunião, e aí o pessoal cai na gandaia, tal, etc, uns vão lá para... É verdade, mas é verdade. Você viu o quê? O errado. Você viu o mal. A gente sabe que está errado, a gente sabe, o bem sabe o mal, né? Aí a gente chega ali embaixo e fala, ó, ah, essa casa foi feita para fulano? É, mas isso é um bem, a gente sabe que é um bem. Ah, deu isso para ciclano? Foi, é um bem. Pegou a pessoa que estava ali precisando de médico, levou para o médico, socorreu? É um bem. Mas a outra que entrou aqui com a bunda de fora, não, mas você viu? Mulher com a bunda de fora lá dentro. Então ali não está, né? Não é errado? Todo mundo também está errado. O que nós sabemos? O bem e o mal. Uma pessoa está gritando aqui dentro, o outro não sei o quê. Se eu sentar, botar o pé em cima do banco, o outro pegar um jornal para ler... Quem está aqui olhando o bem e o mal, vai ver. Quem está aqui, estiver aqui dentro, olhando o bem e o mal, que tem gente aqui dentro, fica só olhando o bem e o mal. Ele vai ver? Ele não veio buscar Deus. Se Deus estiver aqui, está. Ele vai achar Deus aqui. Ou não? Está. Estava lá 12 apóstolos sentados. 12 apóstolos escolhidos por Deus. Um deles era diabo. Então, no meio dos maus estão os bons, no meio dos bons estão os maus. No meio do joio está o trigo, no meio do trigo está o joio. Para buscar a Deus, meu irmão, você tem que passar por cima de tudo isso. Tudo isso. Nós conhecemos o bem e o mal. Falta agora conhecer Deus. O que nós vamos aprender com Deus? Separar o bem do mal. Não se escandalizar, não ter escândalo. Deus disse, não se escandalize de mim. Você vai se escandalizar quando você me vê. Os fariseus, Deus no meio dos pecadores, Jesus no meio dos pecadores, como é que pode? Como é que pode Jesus conversando com a prostituta? Como é que pode Jesus recebendo uma prostituta em casa? Ela não vai ficar só nisso. Escandalizaram. Meu irmão, não fique com o bem e o mal somente. Não fique olhando só o bem e o mal. Busca Deus. Busca Deus. E aí você vai entender muita coisa que você não consegue entender hoje. Você vai entender muita coisa que você não consegue entender hoje. O que nós vamos adquirir? Uma coisa que só Deus tem, que é a justiça de Deus. Ué, ela pertence a Ele, só Ele tem. Amém? Concorda com isso? É verdade? Amém, Gabi? Não é verdade? É verdade. Isso aí está no dia a dia da gente. No dia a dia da gente. A coisa que mais a gente observa é o bem e o mal. É o bem e o mal. Tem hora que a gente fica assim, ó, tem hora que você tem aquela dificuldade de saber se é um bem, se é um mal. Tem hora que a gente fica assim. Aí a gente pergunta para os outros, o que você acha? Eu tenho medo de estar fazendo errado. Se eu estiver fazendo errado, eu estou fazendo mal. Né, Fábio? Esse tempo atrás, o Fábio teve um problema sério aí. Quase entrou em pânico, depressão, quase foi hospitalizado. Por quê? Porque ele tinha que decidir uma coisa. E ele estava com medo de decidir pelo mal. E ele queria decidir pelo bem. Mas ele não sabia. E é normal isso, é normal. Você quer comprar uma coisa, você quer vender uma coisa, você quer fazer... E você, não, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa direita, você é uma pessoa boa, você não quer fazer o mal. Aí Paulo falou assim, olha, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que eu preciso? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu estou fazendo. O que eu preciso? Eu preciso de Deus para me ajudar a não fazer o mal e fazer o bem. Amém, gente? Da árvore da ciência do bem e do mal, não, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem morreu. Quem vive hoje? O homem morreu quando entrou o bem. Então, quem vive hoje? É. Na realidade, não sou eu, mas aquele que me venceu é que vive em mim. Aí vem Jesus, vem Deus. Não sou eu, é Cristo. Eu sou apenas uma casa, um lugar. O inimigo entrou. Não fui eu. Quantas vezes você vê as pessoas fazer coisa na rua aí? E aí quando você fala, eu não vi. Eu não vi quando eu era um menino lá do cipézio. Eu não vi quando eu joguei criança em cima do pé. Eu estava tão irado, tão nervoso, que eu não vi a hora que eu matei meu pai. Eu não vi a hora que eu dei uma paulada no meu filho. Amém? Não vê mesmo. Não vê. Quem? É, o irmão do Humilde, lembrando que eu ouvi falando, o irmão dele matou o pai dele. O irmão do Humilde matou o pai dele. E aí, quando foi lá, o que pensaram? Ele só pode estar louco, né? Aí eu vou lá, ele falou pro médico, que ele confessou mesmo que ele, não sei como é que deu o fim dele. Ele morreu, não, meu? Ele falou, não foi eu. Eu não lembro de ter feito isso. Machado, parece, o facão, foi? Não foi muito grave, não, facão usado assim. Então, quem fez? Foi o homem? Então, quando Deus fala que a gente está em casa com a cobra deitada de um lado da gente, você deita e dorme com a cobra do lado. Mas é porque, é por isso que eu falei, a gente precisa conhecer mais o diabo. Porque o diabo não é tão ruim quanto a gente pensa. Né? Tudo a gente põe culpa no diabo. Mas, na verdade, aí, ó, a natureza da gente é a natureza da cobra. É a natureza da cobra. Mas, deixa isso para lá. Amém? Mais importante que eu quero deixar é o seguinte. Busca Deus. Busca Deus. Que aí você vai entender muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou um com ela. Comeu da árvore da vida e se tornou um com ela. Eu e o Pai somos um. Não tem mais outro jeito. A salvação é essa. Conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu me torno um com Ele. Porque foi conversando com Ele, foi me alimentando dEle. Agora eu tenho que me alimentar dEle. Lembra daquele versículo que diz assim, Pode ligar. Pode ligar. Aquele versículo que fala assim: Deus colocou uma espada guardando o caminho da árvore da vida. Deus colocou um obstáculo. Não é fácil ser como Deus. Não é fácil. Deus colocou um obstáculo. Ora, agora vamos colocar um obstáculo aí guardando o caminho da árvore da vida. Porque senão o homem come e vai ter vida eterna. Já pensou vida eterna para o demônio? Vida eterna para o demônio. É tudo que o demônio queria. Ele não tem vida eterna, sabia? Que o diabo não tem vida eterna? Por que que eu sei que o diabo não tem vida eterna? Não? Não, porque ele vai morrer. Ele não quis comer da árvore da vida, ele vai morrer, ué. O fim dele é a morte. Agora você não, você vai ter vida eterna. Você vai ter vida eterna. Olha aí, você vai ter vida eterna, o diabo não. A espada guardando o caminho da árvore da vida. A espada. Eu tenho que passar por aqui, eu preciso. E para passar por aqui, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que ser com Deus. Não é lendo. No outro dia, o Fábio estava lá lendo Jeremias, né, sabe? Lendo Jeremias. Se você lê a Bíblia, por ler, você não vai encontrar nada. Nada. Você tem que ler buscando a Deus. Tá? Uma hora eu explico melhor isso. Atos capítulo 2, só para a gente encerrar. Vamos ler um versículo aqui para a gente encerrar? Versículo 32. Atos 2, versículo 32. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. O que que Jesus adquiriu aqui nessa hora? A vida eterna. Então, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, ele não morre mais, não morre mais. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós agora vedes e ouvis. Qual a promessa que Deus oferece para nós? Também o Espírito Santo. Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Presta atenção, por que que eles sabiam que Jesus recebeu? Né? Por que que eles tinham certeza que Jesus tinha recebido o Espírito Santo? E só quem pode dar é quem tem. Jesus, ele se fez, Deus se fez homem, Deus se fez carne. Deus se tornou um homem. O que que... Só do céu. Quem pode? mandar o morto viver. Se você não crê em mim, que é nada. Agora, quando Jesus ressuscitou, ninguém mais tinha dúvida. Por quê? Porque vai lá, o homem ressuscitou. Então, eles que conheciam as Escrituras, sabiam que aquela pessoa tinha poder sobrenatural, ele tinha um poder. Por quê? Ele, você já pensou, gente? Sair de dentro, você sair de dentro do túmulo, você lá de dentro do túmulo. Morre aí, por favor, morre. Morre, morre aí. E depois ressuscita. Essa pessoa não tem poder? Tem. Essa pessoa tem poder. E o que que ela vai me dar? Poder. Ela ressuscitou e ela quer me dar os mesmos poderes que eu preciso para também ressuscitar. Porque comprar uma casa, o diabo também compra. Comprar um apartamento, o diabo também compra. O que mais? O que mais? Vai falando. Hã? Distribuir sopa na rua, distribuir, o diabo também está falando. Distribuir sopa na rua para os drogados, o diabo também distribui. O que mais? Então, tudo o que você fizer, o diabo também é capaz de fazer. O que, que o diabo não pode? Guardou o caminho da árvore da vida. O diabo não tem vida eterna. O diabo não tem vida eterna. Você, a hora que você sair ressuscitado dos mortos, Deus provou que você tem o Espírito de Deus. O mesmo poder que Deus tem, Ele quer dar a nós. O mesmo poder que Deus tem, Ele quer dar a nós. Olha, a promessa do Pai, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que que é? Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é capaz de fazer tudo o que Deus faz. É, ué. Amém, gente? Fala, às vezes a pessoa fala, mas eu não queria muito assim, não. Eu queria só, amém? Eu só queria que não deixasse o ladrão entrar lá em casa. Amém? Eu só queria que ela amansasse minha mulher. O resto estava tudo bom. Mas não. Só isso não vai resolver seu problema, não. Amém? Só isso não vai resolver seu problema. Pode ficar com Deus tudo para você. Ele vai amansar sua mulher. Amém? Vai ajeitar para você as coisas, vai fazer tudo o que você precisa e as outras coisas vos serão dadas. Quem quer Deus? Todo mundo quer Deus. Amém, gente? Amém, filho? É por aí ou não? É por aí? É? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Depois a gente fala mais. A gente fala mais sobre isso. A gente pode falar o dia inteiro, não pode? Sobre isso. Amém? Você quer Deus? Então busca, meu filho. Busca, mas busca logo. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Né? Amém. Vamos caminhar. Amém, Jesus. Meu Deus, Senhor, nós concordamos. Concordamos plenamente com o Senhor. Como nós precisamos do que o Senhor nos oferece, que é Deus. Como nós necessitamos desse Espírito. O Espírito que é dado aos que creem. aos que têm fome e sede de Deus, aos que querem Deus. Para que nós possamos, Pai, te servir melhor, para que nós possamos compreender as pessoas que estão no mundo, que estão sendo, né, vítimas, as pessoas que estão sem Deus, porque um dia também nós estávamos sem Deus, um dia também nós viemos ao seu encontro e te pedimos: faz em nós morada, entra na nossa vida com entendimento, com sabedoria, para que o bem nós sejamos capazes de fazer. E sejamos também capazes de rejeitar o mal, de entender e compreender com entendimento, encontrar aquele que cegou os nossos olhos e nos apartou de Deus. Ajuda-nos. Fala conosco. Não se canse ao nosso respeito. Não retire de nós a tua graça. Não se canse, não se cale. Tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa ignorância, às vezes, nossa falta, Deus, de entendimento. Nós precisamos de ti. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por esse povo que está aqui, que tem se esforçado, que tem desejado ter o Espírito que o Senhor tem. Essa promessa que foi feita a nós também, e nós queremos. Então dá a nós teu Espírito. Ajuda-nos. Diz o que nós devemos fazer. Ensina. Amém.
Manjares comerás. falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Se vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Darei os meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. É pobre, cego e nu, eu sei. Te darei do meu Espírito, meu amigo, eu serei. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei os meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
Eu te vestirei
com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei os meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. É pobre, cego e nu, eu sei. Te darei o meu Espírito, meu amigo, eu serei. Te darei o meu Espírito, meu amigo, eu serei.
Amém. Abraça teu irmão. Deseje a ele, né, o Espírito de Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.